Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas das 18 horas, horário de Brasília. O tema de hoje diz respeito à vida como um caminho. É sobre isso que trataremos neste final de tarde de outono, neste domingo. Para isso, eu tenho aqui a obra de César Millan. César Millan escreveu essa obra com a Melissa Peltier e tornou-se rapidamente um manual de grande referência, sobretudo nos Estados Unidos. O César Millan, ele é mexicano e ele conta neste livro, aliás, recomendo a leitura, no Brasil foi traduzido com o título de O Encantador de Cães. E no inglês, no original, é o caminho, o modo de Millan, de César Millan. Ele nos conta um painel no qual nós temos acesso a como foi a vida dele, toda a trajetória dele que o levou a gostar tanto, a ter tanta afinidade com os animais e principalmente com os cães. O livro é belíssimo, tem muitas passagens de rara beleza e de profundidade. O César Millan, ele é cuidadoso na maneira como ele ensina, como ele trabalha com as pessoas que gostam de cães. Ele mostra um estilo que ao mesmo tempo tem amorosidade e firmeza. E para ele, um dos principais problemas, para aqueles entre nós que apreciam a presença dos animais, a companhia dos outros animais, um dos principais problemas para ele é que nós humanizamos os cães. Nós não respeitamos, infelizmente, a maneira como eles são. Vamos então, imediatamente, à obra, e recomendo a leitura. Aqui no Brasil a publicação é pela Verus. E então ele começa, como o livro é bastante extenso, são 250 páginas, eu selecionei partes que vão ilustrar isso de a vida como um caminho. Vamos lá então. Ele inicia a obra nos contando que logo ao amanhecer, 6h45, lá em Santa Mônica, na Califórnia, lá no oeste dos Estados Unidos, onde ele mora e tem uma linda clínica, ele logo ao amanhecer ele sai para correr com os cães, com a matilha, como ele diz. Então são 30, 35 cães e ele corre pelas colinas e por mais de meia hora e ele descreve a sensação que ele tem de liberdade, de bem-estar e com todos aqueles animais correndo pelas colinas. É muito bonito o início da obra. E então ele nos descreve um pouco sobre como é que era no México. Ele diz que eles eram pobres, o avô dele tinha uma fazenda, eles trabalhavam muito, e ele conta que quando eles trabalhavam lá na fazenda com o avô dele, ele disse que eles não precisavam de despertador. Ele fala assim, ó, o primeiro som que eu ouvia era o cacarejar insistente das galinhas competindo para comer os grãos que meu avô já espalhava pelo terreno. Se eu permaneci um pouco mais na cama, senti o aroma do café sendo preparado no fogão. Ele conta que eles tiveram uma infância pobre e com muito amor. E ele lembra, sobretudo, da maneira como o avô dele interagia com ele e que foi determinante para a vida dele. Então, ele nos apresenta os cães. E ele diz: os cães sempre foram os animais que mais chamaram a minha atenção. Em nossa família, ter cães por perto era como beber água. Eles foram uma presença constante na minha infância e não há como ignorar a importância que tiveram para que eu me tornasse o homem que sou. Não consigo imaginar um mundo sem cães. Respeito a dignidade deles como animais altivos e miraculosos. Admiro sua lealdade, perseverança, resiliência e força. Eu continuo a me desenvolver espiritualmente, estudando o elo perfeito que eles, os cães, mantêm com a Mãe Natureza. Mesmo após milhares de anos ao lado do homem, eles conservaram assim. Dizer que eu amo os cães é pouco para descrever nossa afinidade e os sentimentos que eu tenho por eles. Fui abençoado com uma infância maravilhosa, podendo viver perto dos cães e de outros animais. Ele diz que cresceu numa cultura muito diferente da cultura norte-americana e que por isso por ser mexicano, ele sentiu o contraste quando então ele mais tarde vai morar nos Estados Unidos, até para poder se expressar. Ele disse que ele não tinha facilidade, que para ele foi difícil aprender inglês e poder se expressar, falar, e vejam que hoje ele tem um dos programas mais prestigiados na televisão a cabo norte-americana, e ele se expressa basicamente em inglês, e tem uma clínica muito prestigiada também na Califórnia. Bom, ele diz então, e tudo isso é muito importante para entendermos a caminhada dele, que lá na fazenda do avô dele, no México, os cães da fazenda trabalhavam para viver. Muito diferente dos cães que ele encontraria depois na cidade, nas cidades grandes dos Estados Unidos. Ele diz que os cães, que o avô dele nunca precisou castigar e sequer levantar a voz, gritar com os animais. Que a relação deles era amistosa e que aqueles cachorros ajudavam na fazenda. Se alguém esquecesse um chapéu na lavoura, o cão cuidava do chapéu, até que no outro dia o dono chegasse. Cuidava também dos animais e faziam isso, era o trabalho deles, né? Eles aprendiam com muito poucas instruções. Ele diz, os cães trabalhadores da nossa fazenda foram meus professores na arte e na ciência da psicologia canina. Eu sempre adorei observar os cães. Acredito que as crianças, em geral, gostam de correr, brincar, de pegar ou de cabo de guerra com os cachorros e também de rolar no chão com eles. Desde muito pequeno, eu me divertia apenas observando as brincadeiras deles. E então, começam as lições profundas. Observem essa, que é uma delas. Ele diz, quanto mais horas eu passava observando os cachorros, mais perguntas vinham a minha mente. Como eles organizavam as atividades? Como se comunicavam? Percebi desde cedo que um simples olhar de um cão a outro podia mudar a dinâmica da matilha em um segundo. O que acontecia entre eles? O que estavam dizendo um para o outro? Como eles diziam? Logo percebi que eu também podia influenciar essa comunicação. Se eu quisesse alguma coisa, por exemplo, se eu desejasse que um deles me acompanhasse até o pasto, parecia que eu só precisava pensar nessas coisas, pensar na direção disso, e em seguida o cão parece que adivinhava e acompanhava esses comandos. Mas como ele conseguia fazer isso? Eu também ficava fascinado com a quantidade enorme de coisas que os cães eram capazes de aprender a respeito do complexo mundo ao redor deles. Ele se refere aos códigos com os homens. Não é uma tarefa muito simples. Com a nossa vida cheia de burocracias e protocolos e registros e horários e tantas coisas, ele ficava surpreso como é que esses animais conseguiam interagir. E ficava surpreso também, ele conta vários casos de dois cachorrinhos muito pequenininhos. Recém poucos dias, ele disse que um escorpião se aproximou deles. Como é que eles sabiam que se tratava de um ser agressor, que podia, com uma picada, acabar com a vida deles? Quem é que informou? Como eles sabiam e recuavam diante disso? Ele conta que mais tarde ele teria respostas para isso, mas naquela época ele não tinha, ele ficava admirado. E as respostas a que ele chegou nós veremos aqui, daqui a poucos minutos. Muito bem, ele prossegue contando toda essa trajetória. Lembrem, o tema da nossa história inspiradora de hoje, da nossa oficina, é a vida como caminho. E estamos já constatando o que ocorre, que aqui a vida dele se mostra como um caminho. Ele diz: minha experiência de vida com meu avô na fazenda me ensinou que quando os cães e os seres humanos vivem juntos, é melhor que os primeiros tenham um estado de espírito calmo e submisso. Minha família e eu crescemos entre cães com este comportamento e nosso relacionamento com eles era de pura harmonia. O César Millan coloca que muito de como nos sentimos, muito de como nos entendemos e entendemos o mundo, isso terá uma influência decisiva na nossa, não apenas na nossa relação com os nossos cães, mas também determinará uma série de outras coisas importantes. Ele diz, fala do pai dele, fala das outras crianças, fala de como foi difícil ter saído da fazenda para ir para a cidade, mas é que o pai dele queria que os filhos estudassem e para ele, o pai dele era fotógrafo, conseguiu um emprego no governo, um bom emprego, eles foram para a cidade. E lá num apartamento, a primeira coisa que ele sentiu falta foi: e os meus cães? Bem, mais tarde ele vai para os Estados Unidos trabalhar, sabe em que? No que o César Millan vai trabalhar? Ele conta no livro, num pet shop, sim. E aí ele nos diz a experiência que foi. Ali estava eu, com 21 anos, quase sem falar inglês, trabalhando em um pet shop. Um pet shop! Meu avô morreria de rir só de pensar em uma coisa dessas. Os cães da fazenda limpavam uns aos outros e se banhavam no rio apenas se estivesse muito quente. A ideia de que eles tinham de um banho era rolar na lama. Meu avô só dava banho de mangueira em um cachorro se ele estivesse com pulgas ou com parasitas, ou se o pelo estivesse muito embaçado. Acredite ou não, alguns donos de cães do México chegavam a duvidar de coisas assim e mandavam seus cães embora se eles não tomassem banho. As pessoas não demonstravam piedade, simplesmente mandavam o cão embora. Que coisa! Por banho, imaginem. Ele diz que se surpreendia demais. É muito engraçado essa parte quando ele conta que não disse de mandar os cães embora. Isso é triste. O que os donos faziam com os cachorros nos pet shops? Ele diz assim: o fato dos donos gastarem dinheiro, muito dinheiro, na minha opinião, para lavar, tosar, embelezar seus cães, com frequência foi algo revelador para mim. Foi minha primeira análise dos norte-americanos em relação aos seus animais de estimação. Quando eu estava no México, já tinha ouvido falar que os norte-americanos cuidavam de seus cães como se fossem seres humanos. Mas agora eu estava vendo com meus próprios olhos. No começo eu fiquei surpreso. Parecia que nada era suficiente para os cachorros nos Estados Unidos. Por mais estranho que o conceito de pet shop fosse para mim, quando comecei a trabalhar lá, eu adorei. As donas eram muito gentis comigo e logo passei a ser reconhecido como a única pessoa capaz de acalmar os animais arredios. Ele diz que durante o trabalho dele, ele conta que ele era muitas vezes ele era chamado para atender aqueles cães maiores e mais agressivos. Como ele tinha uma relação muito amistosa e produtiva com os cães, ele começou a ter um grande êxito. E logo o proprietário da clínica o chamava para atender esses casos mais difíceis. Mas para ele, vejam de onde ele estava vindo e o que ele estava encontrando agora, era surpreendente. Ele se criou numa fazenda. Ele brincava com os cachorros, corria pelas campinas, atravessava lamaçais e ajudava na plantação, e os cachorros trabalhavam, como ele diz. Então ele chega na cidade, olha o que ele fala. Fiquei surpreso ao encontrar cães com coleiras e penteados caros quando eu cheguei aos Estados Unidos. Mas, de certo modo, a onda de Hollywood com a qual eu me acostumava, vendo filmes e programas de TV, tinha me preparado de certa forma para isso. Foi como ir ao circo pela primeira vez, após todo mundo ter tentado lhe explicar como as coisas são por lá. Ele disse que algo, no entanto, o chocou e o deixou muito apreensivo. Sabe o que foi? Literalmente, ele escreveu assim: os problemas comportamentais bizarros que muitos cães demonstravam. Mas eu podia perceber só de olhar para aqueles cães que eles não tinham uma mente sã. Quando alguém cresce ao redor de cães, é capaz de perceber automaticamente se os níveis de energia dos animais são normais. O estado de espírito saudável e equilibrado pode ser reconhecido em qualquer criatura. Ele é o mesmo para um cavalo, para uma galinha, um camelo e até uma criança. Mas eu pude ver desde o começo que aqueles cães demonstravam o que parecia ser uma energia muito estranha, pouco natural. Mesmo na clínica veterinária, eu nunca tinha encontrado cães tão neuróticos, irritáveis, medrosos, tensos. E as reclamações dos donos, então, eu não precisava saber muito inglês para entender que aqueles cães eram agressivos, obsessivos e deixavam seus donos malucos. Pelo modo como algumas pessoas agiam, parecia que os cachorros mandavam na vida delas. Ora, mas o que estava acontecendo? Ele disse que quando ele lembrava da fazenda do avô dele, ele não lembra de um único cachorro que tivesse se comportado mal e que ficava sem uma reprimenda do avô. O avô nunca bateu no cachorro, nunca maltratou, sabe? Mas simplesmente fechava a cara para o animal ver que ele não gostou nada do que fez, não é? Dizia uma palavra ríspida e se afastava. Isso era o suficiente para aqueles cachorros entenderem, imaginem. E agora ele estava diante de cachorros mimados, estragados, cheios de problemas de todo tipo, desde somatizações até agressividades, e ele ficava surpreso, dizendo: uai, o que é isso? Então ele explica: quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu fiquei chocado com a condição em que certos cães chegavam. Fisicamente, é claro, eles eram lindos, bem alimentados, tosados, com pelos que brilhavam de tão saudáveis. E emocionalmente, no entanto, muitos deles eram um desastre completo. Alguns eram medrosos e covardes, outros eram irritadiços, agressivos. Ironicamente, os cães, em geral, os donos deles os levavam para serem treinados na esperança de que estes se livrassem do comportamento neurótico. Acreditavam que quando o animal aprendesse a obedecer a comandos, o medo, a ansiedade e qualquer problema de comportamento desapareceria milagrosamente. Este engano é muito comum e perigoso. Bem, ele não chegou a estudar formalmente tudo isso, mas ele começou a ler autores importantes da área veterinária, autores com os quais ele conseguiu um diálogo amistoso, e ele começou a desenvolver um método dele, o G, que dá título a este livro. Qual seria esse método? Se ele utilizasse o que os senhores estudam em filosofia clínica na área veterinária, qual poderia ser um método? O modo como ele faz se aproxima, e algumas vezes muito, do que nós utilizamos em filosofia clínica. É o respeito ao mundo do outro, compreender a historicidade do outro, saber as inclinações existenciais e características e então conversá-las com a base categorial, com o mundo no qual a criatura está inserida. Muitas coisas não poderão ser atendidas, outras poderão ser atendidas. Uma intercessão e não uma imposição. Ele diz que um erro fundamental e gravíssimo é que nós, ele universaliza a questão, nós, seres humanos, quando vamos ter um animalzinho de estimação, nós o humanizamos. Então a pessoa leva para dentro de casa e pensa, bom, ele tem que ter um lugar para fazer xixi, ele tem que ter um lugar para comer, ele tem que ter um lugar para beber água, ele tem que ter a caminha dele. Nós pensamos não como um animal pensa, como ele sente o que ele precisa, mas o que nós achamos que ele precisa. Ele diz que isso é um erro fundamental. Não é uma interseção boa que está se estabelecendo na opinião deste autor. Ele nos diz, os cães são naturalmente curiosos. Aqui ele conta de quando alguns animais muito agressivos eram levados até lá, que ele sabia que a maioria dos cães é muito curiosa, então ele deixava que eles se aproximassem dele, ele ia levando a vida dele lá e aos poucos ia surgindo uma interseção entre ele e esses animais. Então ele descreve os pontos fortes da técnica dele, que ele usa com os cães. Olhem um resumo da técnica dele nas palavras dele. Os pontos fortes da técnica que eu utilizo é energia, linguagem corporal e, quando necessário, um rápido toque físico com a mão em concha, que não machuca os cães, mas é parecido com a sensação de uma leve mordida dada por um cão dominante ou pela mãe do animal. Eu nunca gritei, nunca bati, nem castigava qualquer animal. Simplesmente eu corrigia da mesma maneira como o líder da matilha corrigiria e educaria um seguidor. Corrigia e seguia adiante. Não havia nada de novo nas técnicas que eu estava desenvolvendo. Elas surgiam naturalmente das minhas observações sobre a natureza deles. Então vejam, ele fala muito sobre isso, muito. E uma das partes lindas da obra dele é sobre a energia. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Algumas páginas adiante, ele diz, eu demorei para compreender, mas depois de estar no país por algum tempo, eu vi que a maioria dos donos dos cães, de certo modo, acreditava que seus animais fossem cães, gatos, pássaros ou peixes, eram seres humanos, apenas com outras roupas, e os tratava assim. Depois de viver 5 anos nos Estados Unidos, sim, finalmente eu entendi. Este era o problema. Os cães norte-americanos eram tão problemáticos porque seus donos os consideravam seres humanos. Não era permitido que eles fossem animais. Na terra da liberdade, onde todo mundo deve alcançar seu potencial ilimitado, era isso que os cães nunca tiveram, liberdade. Que é um paradoxo que ele diz que precisava ser muito corrigido. Que ironia, não é? Por favor, não confundam. Ele não prega aqui no livro que você tem que levar, então, deixar o cão fazer xixi em qualquer lugar, fazer cocô em qualquer lugar e não tomar banho. Nada disso. Ele prega uma interação harmoniosa na qual o respeito é que é colocado. Vejam o que isso quer dizer na prática. Minha fórmula, escreve o César Millan, é simples. Para ter um cão saudável e equilibrado, o ser humano deve mesclar, anotem, exercícios, disciplina e afeto. Nesta ordem, eu vou repetir o que ele escreveu. Para ter um cão equilibrado e saudável, o ser humano deve mesclar 1. Exercícios, 2. Disciplina, 3. Afeto. Nessa ordem. Esta ordem é essencial e posteriormente explicarei mais a respeito. Infelizmente, a maioria dos donos de cães não segue esta ordem corretamente. Eles colocam o afeto no primeiro lugar. Na verdade, muitos dão somente afeto aos animais. Sei que eles não fazem por mal, mas as boas intenções podem causar danos aos animais. Eu chamo estes donos de humanos que amam demais. E então ele nos diz que depois de tudo isso, hoje ele está convicto. Palavras dele. E lembrem do título da nossa oficina, A Vida como Caminho. Que depois dessas descobertas, depois de tudo isso, ele diz: acredito no fundo do meu coração que a minha missão é ajudar os cães e passar minha vida aprendendo tudo o que eles puderem me ensinar. Eu vejo a minha profissão como um eterno aprendizado. Eu sou o aluno, eles são meus mestres. Deixe que eles ensinem a você também o que me ensinaram. Eles me ajudaram a entender que as coisas de que os cães realmente precisam nem sempre são aquelas que estamos dispostos a dar. Olha, esta obra é de uma beleza tão grande. Nós estamos nos encaminhando para o final da oficina, mas ainda temos 3 ou 4 coisas importantes a ver. E uma delas é como conversar. Ele resume isso de uma maneira belíssima, em 20, 30 páginas. E ele diz assim: qual é o estilo de comunicação que você usa com seu cão? Você implora que ele vá até você, embora ele se recuse e continue a correr sem parar pela rua, atrás do gato do vizinho? Quando ele rouba seu chinelo favorito, você fala com ele como falaria com um bebê? Você grita o mais alto que pode para fazer com que seu cachorro pare de roer os móveis, enquanto ele fica sentado, olhando para você como se você fosse maluco? Se você se encaixa em uma dessas situações, sei que compreende que suas técnicas não funcionam. Então ele diz: estou aqui para lhe dizer que existe um modo muito melhor. Ele diz que existem muitos animais no mundo, eles conseguem conversar entre eles. Nós também podemos fazer isso. E ele diz que o Dr. Doolittle, aquele que falava com os animais, aquilo não é ficção, aquilo é realidade. Qual é essa linguagem? Ele diz: boa notícia, fico feliz em dizer a você que a linguagem universal do Dr. Doolittle existe e os seres humanos não a inventaram. É uma língua que todos os animais falam sem sequer perceber, inclusive nós, seres humanos. E ele diz que nós nascemos sabendo essa língua, só que nós humanos vamos esquecendo com o tempo. E ele diz: esta linguagem universal entre as espécies é chamada energia. Ele diz que se você soltar, por exemplo, um leopardo no meio de galinhas, porcos e animais que teriam pavor e fugiriam correndo, se esse animal acabou de devorar um veado com 150 quilos, esses bichos vão sentir que não há do que temer, que na verdade esse leopardo está cansado, esse tigre está cansado e quer descansar. Eles compreendem a energia, que assim como se soltar um crocodilo faminto ali, ele diz que a energia que esse animal tem causa pânico entre os outros. E eles saem correndo. É a linguagem que eles utilizam, que nós perdemos, mas podemos readquirir. Então ele fala que essas espécies, e é o que ele usa com os animais, com os cachorros, ele se coloca calmo, se coloca firme e por dentro, essa energia que tem dentro dele, que no caso dele é amor, respeito pelos bichos, um caráter amistoso e assertivo, ele se aproxima. Ele diz que o animal que está lá já percebeu que ele está assim, que ele não é um agressor, que ele não é um predador, um malfeitor, sentem, e que nós seres humanos precisamos readquirir isso. Olhem nas palavras dele: os animais percebem imediatamente quando um predador está projetando a energia de caça, às vezes antes mesmo de o localizarem. Como seres humanos, muitas vezes ignoramos essas nuances da energia animal. Pensamos que um tigre é perigoso a qualquer momento, mesmo quando na verdade ele acabou de comer um animal de 150 quilos e está muito mais cansado do que feroz. Ele diz, no que se refere à energia, temos muito a aprender e temos muito em comum com os animais, muito mais do que gostamos de admitir. E aí ele dá muitos exemplos, entre pessoas, como alguns usam isso sem saber, que tem essa energia, outros utilizam sabendo, ele coloca inúmeros exemplos. E ele diz que não há como você querer disfarçar. Por exemplo, os cães realmente farejam, escreve o César Millan, o medo em nós. Eles o percebem imediatamente. Diversos corredores e carteiros podem afirmar isso, pois eles correm ou passam caminhando pelas casas, fazendo os cães latirem, rosnarem, ou mesmo pularem o portão ou até o muro. Ele falou que não se trata do cão proteger a casa, é que a interseção que ocorre entre eles faz com que situações assim se projetem. Ele disse que o papel dele é propor que nós compreendamos e que possamos ir além da comunicação que temos com os animais. E ele diz, o primeiro erro dos meus clientes que eles cometem no relacionamento com os cães é muito parecido com o que muitos homens cometem quando começam a se relacionar com as mulheres. Eles acham que os dois pensam exatamente da mesma maneira. A maioria das pessoas que gostam de animais insiste em se relacionar com os cães usando a psicologia humana. Vejam só. Seja lá qual for a raça, pastor alemão, dálmata, cocker, spaniel, golden, elas veem todos os cães como pessoas com quatro patas e pelos. Acredito que é normal humanizar os animais, porque a psicologia humana é nossa referência. Somos criados para acreditar que o mundo nos pertence e que deve ser como quisermos. Mas, por mais inteligentes que sejamos, não temos a inteligência necessária para anular a mãe natureza. Humanizar um cão, essa é a fonte de muitos problemas que eu sou chamado a corrigir. Cria desequilíbrio, e um cão desequilibrado é insatisfeito e geralmente ele é problemático. Ele diz que de todos os casos e problemas para os quais ele é chamado, o problema número um é a agressividade dos cães. Quando humanizamos os cães, escreve o César Millan, criamos para eles uma desconexão. Ao humanizá-los, conseguimos amá-los da mesma maneira que amaríamos um ser humano, mas nunca alcançaremos uma comunhão profunda com eles. Nunca aprenderemos a amá-los por quem ou pelo que eles realmente são. Os cães não pensam como os seres humanos. Para ele, a ordem das coisas nos cachorros vem primeiro é o focinho, depois os olhos, depois os ouvidos, nesta ordem. Convido os senhores a lerem esta obra na íntegra, que é belíssima, de uma... Ela é tocante, ela emociona por nos mostrar, entre outras coisas, um caminho para a vida. Que esse caminho é possível para muitos, é provável para muitos. E que, claro, pede aprendizagem, pede compreensão, pede harmonia. Basicamente, ele nos revela que o doutor Doolittle fazia era trabalhar sua energia. Ou seja, se você está bem com você, sente, é uma questão sensorial. Se você está bem sensorialmente, se sente em paz sensorialmente, quem estiver perto, seja animal, seja planta, seja algo de outra natureza, ele diz que reconhecerá isso, porque essa é a linguagem universal. E ela é muito profunda e ela traduz muitas coisas importantes. E ele não ignora que, claro, temos problemas e outras coisas mais. Mas ele mostra a experiência dele e a vida como foi o caminho para ele. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem tecer algum comentário, alguma consideração, possam fazê-lo.